no quadro Seus Direitos, a adoção de criança por casal homoafetivo. Para repercutir esse assunto ao nosso público, nós convidamos a doutora Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito homoafetivo, família e sucessões, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Doutora Maria Berenice Dias, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom conversar em dia de semana, o mês de orgulho, né?
É verdade.
Porque, de fato, o Brasil tem do que se orgulhar, ao menos do seu poder judiciário, com relação ao seu poder judiciário.
É,
não com relação ao seu poder legislativo.
Certo.
Nosso legislador continua misto, cada vez mais conservador, mais preconceituoso, mais homofóbico. Então, a legislação nós não temos. Temos avanços que são preconizados pelo Poder Judiciário.
Doutora Maria Berenice, eu me recordo que quando a doutora Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, analisando o processo de adoção de criança por casal homoafetivo, argumentou no seu parecer que o conceito de família não pode ser restrito por se tratar de casais homoafetivos. Que bacana isso!
Legal, legal. Houve toda uma mudança de paradigma, né? Na abertura do próprio conceito de família, a família deixou de ser aquela homem, mulher, casamento, filho, né? Temos família sem filhos, temos família sem casamento, né? União estável é a prova. Bom, e agora nós temos até filhos sem sexo, que são produzidos pelas formas de reprodução assistida. Então, é toda uma readequação até de posturas e que tem levado à mudança da sociedade, tá? Até para melhor aceitação desse segmento da população, alvo, às vezes, de tanto preconceito ainda, né? E no momento que as famílias homoafetivas começaram a adotar crianças, a ter crianças, a fazer filhos, como eu digo, né, por concepção assistida, houve um abrandamento do preconceito, porque sempre se fala, não, a família de gay não pode, porque não pode ter filho, porque vai acabar a humanidade, sabe? Algo muito alijado. Mas a possibilidade, em um primeiro momento, da adoção conjunta, porque assim, não adianta. Gays sempre tiveram filhos, né? Ou filhos de um deles, enquanto eram heterossexuais, tinham relações heterossexuais, e quando assumiram a sua homossexualidade, ficavam com os filhos, e eles começavam a conviver com o parceiro ou a parceira, né? E no caso de adoção, quando o casal optava por adoção, só um ia lá, se candidatava à adoção, não dizia qual era a sua orientação sexual, também ninguém perguntava, e a criança era adotada por um, né? E ia conviver com os dois, né? Ou com os dois pais ou com duas mães. E este outro não tinha nenhuma responsabilidade legal com relação a essa criança, e nem a criança com relação a ele. Então, se morresse esse outro que não era pai ou mãe no papel, não era adotante, a criança não tinha direito a nada, né? Nem herança, pensão, previdenciária, nada. E foi dessa realidade que, até nessa decisão da ministra Carmen Lúcia, ficou bem claro, sabe? Se nós temos que atender ao melhor interesse das crianças, não podemos excluir a possibilidade de adoção por pares do mesmo sexo. Então, está comprovado que são famílias em plenas condições, bom, de terem filhos, de criarem os filhos, sem que a orientação sexual dos pais tenha algum reflexo no bom desenvolvimento dos filhos.
Entendo. Agora, na prática, doutora, pela experiência que a senhora tem, como é que está a situação? O processo, os trâmites legais têm acontecido de uma forma menos burocrática? Como é que tem agido e se comportado os órgãos responsáveis pela adoção?
Bom, a adoção em geral está muito burocratizada, né? Então, está um horror, né? O sistema que foi pensado para agilizar esse procedimento da adoção já está comprovado que faliu, nunca funcionou. Ou seja, um cadastro de pessoas habilitadas para adoção, um cadastro de crianças disponíveis para adoção, tudo isso foi bolado para facilitar a adoção, só que isso está dificultando, há uma dificuldade enorme em se perceber de que essa tentativa de reinserção na família biológica, a tentativa de encontrar algum parente que queira essa criança, se mostra infrutífera, leva muito tempo, enquanto se a criança fica institucionalizada, cresce dentro dos abrigos, o que não é bom para o seu desenvolvimento, né? Ela não tem um lar, não tem uma casa. E, bom, quando conseguem ser disponibilizadas, estão, às vezes já são crianças grandes que fogem um pouco, às vezes, ao perfil das pessoas que querem adotar. E depois, assim, ó, a tendência sempre é culpar os adotantes. Ah, não, tem tanta criança para adotar porque as pessoas que querem adotar só querem criancinhas pequenininhas e tal. Mas, assim, ó, tá bem, esse é o filho sonhado, é o filho idealizado. Mas as portas desses abrigos estão fechadas. Ninguém tem acesso a essas crianças que estão lá dentro enclausuradas, sabe? Ao menos se esses candidatos à adoção tivessem acesso, pudessem conhecer, conviver com essas crianças, sabe? Certamente adotariam crianças, sabe, fora daquilo que eles tinham imaginado e idealizado. Então, é isso que nós precisamos alterar no país de uma maneira urgente, né? Que está muito mal. E isso afeta todas as adoções e claro que também as adoções por homossexuais, que são às vezes cercadas de um pouco mais de resistência. Não uma resistência oficial, né? Mas às vezes quase velada, que é por parte dos servidores que trabalham, sabe? E acham que, bom, uma criancinha tão bonitinha e tal, não dá para... Ah, dá para um homossexual, que sempre tem aquele preconceito equivocado de que são pessoas que não têm condições de criar bem uma criança, ou medo de que ela vai virar homossexual. Isso aí também é uma bobagem, né? Porque todos os homossexuais são filhos de heterossexuais. Então, a orientação sexual dos pais não tem nada a ver com a orientação sexual dos filhos, né?
Verdade. De qualquer sorte, o importante é que o Supremo, né, a partir dessa decisão, e utilizando novamente as palavras da ministra Carmen Lúcia, né, trouxe esse conceito de família com regras de visibilidade, continuidade e durabilidade que também pode ser aplicada às pessoas do mesmo sexo. E aí assegurando o direito ao casal homoafetivo da adoção de crianças.
Exatamente. Eu acho que temos que mudar a adoção como um todo. Vou Sim. até deixar um convite a essa reflexão de quem sabe debater esse tema num outro momento.
Com certeza.
Mas nós precisamos, assim, denunciar perante os meios de comunicação de que as coisas precisam mudar, porque essas crianças estão lá encarceradas, não cometeram crime nenhum, mas como elas não se rebelam, não queimam colchão e tal, estão lá invisíveis, ninguém está muito preocupado com isso, nós temos que nos preocupar com essas crianças, que são responsabilidade de todos nós, né?
É
não
verdade.
Tem pais, os pais foram afastados do poder familiar, então, sabe, como cidadãos, nós temos que assumir isso e encontrar alguma solução mais célere. Para que ela tenha um novo laço.
Então já fica o convite, doutora Maria Berenice Dias.
Ah, não, já está aceito.
Obrigado, viu, pelo carinho de sempre com o nosso público, foi em trazer reflexões aqui. Tá bom, doutora? Obrigado.
Tá bom, foi um prazer, viu? Um abraço.